muito obrigado pela sua audiência. É um prazer, mais uma vez, mais um papo. A gente vai falar de negócio, a gente vai falar de gastronomia, a gente vai falar de pedidos, a gente vai falar de relacionamento com clientes e a gente vai falar sobre oportunidades que surgem de se analisar a dor dos clientes, conhecendo o negócio deles de uma forma bem profunda. Eu tenho nessa tarde aqui comigo o Rafael. Eu não conheci o Rafael pessoalmente, mas eu conheço os negócios do Rafael há muito tempo, porque sempre chegou na minha casa, de alguma forma. De alguma forma, eu admiro o trabalho dele, mesmo sem conhecer. A gente está se conhecendo aqui agora. A gente vai bater um papo aqui, você vai conhecer, talvez, se você é aqui do Rio de Janeiro, Zona Oeste, provavelmente você vai se sintonizar. Mas a empresa do Rafael, nesse momento, está no Brasil inteiro. Então, você que está assistindo a gente, com toda certeza, se você principalmente for do mercado de gastronomia, do mercado de restaurantes, você tem tudo a ver com esse projeto agora, que a gente vai conhecer de uma forma mais profunda. Rafael, muito obrigado pela sua presença aqui agora de tarde, já quase noite. E, bom, suas primeiras considerações.
Cara, eu que agradeço estar aqui no seu podcast. O Didáticos, eu tenho acompanhei alguns vídeos, não todos, mas alguns vídeos, e assim, para mim é um prazer imenso estar aqui. Eu que agradeço aí a você.
Vamos lá. Quem é Rafael Ribeiro?
Então, Rafael Ribeiro, né, é um jovem empreendedor, né, não tão jovem mais, mas eu sou um empreendedor, vendedor, né, acima de tudo. Já estou empreendendo aí nessa estrada. Esse ano faz 22 anos, eu comecei a empreender janeiro de 2000, né? Meu sonho não era ser empreendedor, meu sonho era ser oficial do exército, né? Estudei...
Por vontade própria?
Por vontade própria. Eu, quando era mais jovem, eu dava aula de informática, né? Com 15 anos de idade, eu dava aula de informática dentro de um quartel, para cabo, soldado e sargento. Um quartel de Jacarepaguá antigo. Quem é de Jacarepaguá sabe, o REC-MEC, que era na Praça Seca.
Sim, sim.
Então eu dava aula lá e lá, assim, eu me apaixonei pelo exército e eu falei assim, pô, é isso que eu quero ser oficial do exército. Enfim, e aí, só que eu fui oriundo, estudei a minha vida toda em colégio público, né? E infelizmente, quando você vai prestar concurso, né, estudou em colégio público, você tem uma dificuldade, né? E eu também nunca fui o aluno mais aplicado na sala de aula, né? Então, eu tive muita dificuldade, mesmo estudando muito, fazendo curso, não consegui passar, né, no concurso do exército. E aí, mas eu estudei muito, fiquei com aquela vontade, né? E eu tenho... Meus pais, eles sempre me apoiaram muito, né? Meu pai, minha mãe... Né? E nessa época, assim, foi uma coisa muito ruim pra mim, porque eu tinha estudado muito, né? Estudei, inclusive, mais de um ano pra passar e não consegui nessa época. E aí, minha mãe falou uma frase que é assim, não existe esforço que não seja recompensado. Né? Uma frase que minha mãe sempre fala pra mim. E aí, assim, eu me esforcei pra caramba pra passar, não consegui passar. Mas logo depois apareceu um trabalho, que foi o JK, né? Um senhor da comunidade do Merck, aqui na Taquara, né? Ele teve a ideia de criar um tabloide, um jornal mesmo, tipo o Jornal Globo, da comunidade lá da Merck, né? E ele rodava com meu pai. Meu pai tinha uma pequena gráficazinha no terraço de casa, né? E ele rodava esse material com meu pai. E aí, assim que eu não passei no exército, né? E também não podia mais tentar, porque eu tinha perdido o limite de idade. Né? Existem várias maneiras de você ser oficial do exército. Uma delas é a que eu estava tentando, que é você ir para a academia, que é a ESPESEX.
Sim, e 7 anos, né?
E depois ir para a AMAN. Você faz um ano de ESPESEX mais 4 de AMAN. São total 5 anos de formação. Então, eu tinha perdido a idade para essa categoria. Né? Então, foi um negócio muito frustrante, né? Porque, imagina, você não pode mais tentar, né? Então, e aí, logo depois que eu fiquei sabendo que esse rapaz tinha parado de fazer esse jornal. E aí, eu liguei pra ele e aí perguntei, pô, Haroldo, aquele jornal, tu não vai fazer mais não? Tal. Aí ele falou assim, pô, cara, não vou mais não, aquilo ali só me dá trabalho, não me dá dinheiro, né? Enfim. É, por que tu quer fazer? Aí eu falei, pô, eu já quero. Aí ele, cara, ó, e aí, então, como é que fica? Aí, cara, faz o seguinte, eu fiquei devendo aqui alguns clientes, porque eu peguei o dinheiro com eles e não publiquei o jornal. Então você acerta com eles aí, e aí pode tocar o negócio pra você. Eu falei assim, só isso? E quanto que é? Aí na época eram uns R$400. E eu tinha saído de um trabalho, tinha juntado um dinheiro, eu peguei esses R$400 na época, tudo que eu tinha, e investi no negócio, né, ali, e comecei. E aí eu comecei sozinho, né, fazendo, no primeiro mês eu fiz tudo. Eu vendi os anúncios, eu fiz o layout, porque eu sabia desenvolver layout em CorelDRAW, né, e eu fiz a distribuição sozinho, dos 5.000 exemplares primeiro. E aí, assim, o negócio já começou a se desenvolver. No segundo mês, já botei um vizinho para me ajudar a fazer a distribuição, né? E aí o negócio foi crescendo, crescendo. E aí eu comecei a, né, enfrentar os problemas de crescimento que toda empresa enfrenta, né? Uhum. Então, ainda mais um jovem, naquela época, com 18 anos, né? É, sem muito preparo, né? Então...
Isso foi 2000 e...
Isso foi mais ou menos 2001, por aí já. Eu comecei em 2000, aí foi crescendo. 2000 para 2001, mais ou menos. Ah. E aí, eu...
Só que o JK tracionou muito rápido.
Sim.
Não, no, assim, no primeiro mês você distribuiu 5.000 exemplares?
É, era a tiragem. A tiragem 5.000. Né? Uhum. Então eu mandei rodar 5.000, né? Que era a proposta que eu fiz para os clientes. Ó, vou entregar 5.000 encartes aqui. Eu mudei a proposta do que esse Haroldo fazia, na verdade, né? Porque a proposta dele era fazer um jornal. Eu peguei e transformei o negócio num guia.
Uhum.
Né? A página amarela estava começando a fechar e eu senti que tinha um mercado ali. E aí eu transformei meio que num guia de bairros, sabe? E aí comecei a fazer. Mas aí você enfrenta problema de crescimento. Então... Eu comecei trabalhando na ilegalidade, né? Sem registro de empresa, sem nada. Era eu que fazia e o vizinho ajudando. E aí foi crescendo, crescendo, crescendo. E aí, sim. Só que chega uma hora que você começa a crescer e assumir mais despesas. E aí o negócio fica enrolado, né? E aí eu tive que tomar uma decisão. Tomei uma decisão que fez a empresa decolar naquele momento. Que assim... Início de empresa, você vende o almoço, paga a janta.
Sim.
Né? A grande verdade é essa. Então, ainda mais quando você não tem preparo, igual eu na época, aprendendo tudo, tomando pancada e... Enfim, então, a gente tive algumas decepções nessa época com funcionário, com problema. Até que um dia teve um episódio que foi muito marcante, né? Que eu tive um problema sério por conta de eu produzir a revista, né? Como meu pai tinha uma pequena gráfica, né, eu comecei a fazer junto com ele a revista, né, a gente começou a comprar máquina junto, então eu dividi, meu pai usava a máquina de manhã e eu usava à tarde, né, e aí às vezes eu não conseguia rodar tudo, aí eu tinha problema com meu pai, né, porque eu atrapalhava ele, né, na verdade eu tava atrapalhando meu pai, enfim, e toda a loucura de produção de uma empresa que não tá com equipamento adequado. Né? Porque até hoje, né, para uma pequena empresa comprar equipamento é muito complicado. A gente não tem nenhum incentivo. Né? Eu me lembro que a primeira máquina que eu comprei pro meu pai, até contei isso no último podcast, eu tive que pegar 2 ou 3 empréstimos, meu pai 2 empréstimos, e eu ainda raspei o especial para pagar o frete da máquina. Enfim, uma loucura para comprar uma máquina que custava na época R$50.000. Né? E a gente comprou uma máquina que, assim, um esforço absurdo para uma máquina que já era completamente obsoleta para a época. Né? Então, para ter uma ideia, a máquina era monocolor e eu rodava a revista colorida, né? Comecei a fazer colorida. Né? Eu comecei preto e branco não, mas uma cor só, e depois a gente migrou para colorida. Então, só para ter uma ideia, a máquina monocolor você tem que passar o papel 8 vezes em máquina, né? Você passa, porque para você formar o colorido, não sei se você sabe, são as 4 cores primárias,
sim,
né?
Sim.
E aí... Para você fazer o colorido, você tem que passar 4 vezes da frente e 4 vezes do verso. Então, você tem que passar o papel 8 vezes em máquina. Resumo, para rodar uma revista, eu demorava 16 dias, só impressão. Fora a parte de acabamento, enfim. E aí, assim, isso gerava um estresse absurdo e começou a fazer eu perder dinheiro, porque aí a máquina quebra, tu chama o técnico, vem de São Paulo. Enfim, né, uma loucura. E essa decepção que eu tive foi com freelance, né? Porque naquela época eu não tinha condições de sair assinando a carteira de todo mundo, eu não tinha dinheiro pra isso.
Uhum.
E aí teve um episódio lá que a equipe tava trabalhando no freelance e entendeu o valor errado que eles iam receber na hora extra. E aí estimaram um valor assim absurdo a ponto de eles acharem que iam ganhar algo em torno de R$1.000 a cada 3 dias, sabe? Que pra época era uma coisa, um valor muito alto. Então, e aí assim, eu tinha um problema gigante com isso. E aí foi onde eu pensei assim em desistir, sabe? E aí eu falei, cara, não dá pra mim. Aí eu até que um amigo meu chegou pra mim, cara, você tem que terceirizar. Você tem que esquecer esse negócio de você produzir. Você é bom vendendo, você tem equipe de vendas, você sabe vender. Você tem que gastar seu tempo, né, fazendo o que te dá dinheiro. Se você ficar aí preso na produção, você nunca vai crescer. E aí, só que eu tinha um grande problema em começar a produzir, pelo fato de que geralmente quem produz cobra o preço de quem produz, né? O cara nunca ele pensa assim, ah, se um dia eu tiver que terceirizar, eu tenho margem aqui. Não, não tinha margem, né? E aí mais uma vez minha mãe falou, me deu um conselho, falou assim, meu filho, você aumenta o preço. É, o seu trabalho é muito bom, as pessoas vão pagar mais por isso, né? E quem não quiser ficar com você, né, vai sentir falta. Então, se eu fosse você, eu aumentava o preço e continuei. E aí eu decidi tomar essa decisão, né? Meu pai me ajudou porque eu perguntei, pai, você quer comprar a minha parte das máquinas? E ele tava precisando já, né? Porque eu já trabalhava ele. Então ele comprou minha parte nas máquinas e com o dinheiro que ele comprou minha parte nas máquinas, eu paguei a primeira mensalidade da gráfica editora, né? E aí, assim, foi maravilhoso, porque
tirou um peso das costas.
Exatamente. Imagina você demorar 16 dias para produzir uma revista, só a parte da impressão, fora o acabamento, que daí era outra loucura. E aí eu vou para uma gráfica onde ela me entrega a revista em 3 dias, encaixotado, contado, cintado e com uma qualidade 3 vezes melhor da que eu fazia.
Caramba.
E aí, assim, aí a gente decolou, assim. Foi a época que a gente avançou bem, né? É a época que o JK, ele ficou muito conhecido. A gente chegou a trabalhar em mais de 15 bairros diferentes, né? Cheguei a ter 2 franquias, uma franquia em Campo Grande e uma franquia na Tijuca. E nessa época, que foi o auge, assim, em 2014 mais ou menos, que foi nosso auge, eu cheguei a ter quase 500.000 de revistas na rua por mês, sabe? A gente entregava 500.000 de revistas por mês. Ou seja, a gente entregava em torno de 6 milhões de revistas por ano. Né? E
tudo terceirizado, a entrega.
Não, não. A entrega sempre foi nossa. E aliás, esse foi o grande diferencial do JK, né? Foi a equipe de entrega. Eu consegui formar uma equipe de entrega muito boa, né? Uma molecada que acreditou no meu projeto, né? Molecada assim, fera. Até gosto de falar o nome deles, Thiago Lobo, o Thiago Pizza, né, dentre outros, Marcelo, e depois essa galera que começou a minha entrega, eles se tornaram meus vendedores, ou seja, eles vieram crescendo na empresa. Hoje alguns deles ou são concursados, outros abriram a própria empresa. Enfim, então foi uma galera boa que eu arrumei, e esse era o diferencial do JK. A gente fez sucesso muito por causa dessa equipe de entrega que a gente formou, sabe? E aí, assim, em 2014 eu devia ter mais ou menos, direto e indiretamente, uns 120 colaboradores, 120 funcionários, né? Se contar com as franquias. Então, assim, era uma equipe grande, né? Bem bacana. E enfim, né? E aí, nesse meio termo aí, né? Quando a revista, mais ou menos em 2011, eu já estava muito estabilizado, porque eu tinha tirado um peso das minhas costas, né, que era a produção, consegui formar uma boa equipe, os processos estavam muito bem já estabelecidos, então eu comecei a ter tempo, e aí eu decidi realizar meu sonho de ser oficial do Exército. E aí eu já vim estudando, e aí eu peguei mais firme ainda, como eu estava mais tranquilo no trabalho, né, eu tinha um gerente de cada setor, comecei a estudar para o Exército e aí consegui passar. em 2000, final de 2011. Em 2012 eu fui para Salvador fazer o curso de formação de oficial do exército, né, na ISFESEX. E aí estudei lá, foram um total de 9 meses, 9 para 10 meses, e aí saiu oficial do exército. E aí fui servir na AMAN, em Resende, né? Só que aí nessa época eu comecei a ter muita concorrência do JK.
Que você se afastou do negócio, né?
Exatamente, né? Muita concorrência. E aí começou a ficar ruim, porque a gente estava acostumado do JK crescer a cada mês. Eu nunca faturava a mesma coisa do mês anterior ou menor. Era sempre maior o faturamento. Então a gente vinha numa curva de crescimento assim infinita, né? Então, esse ano que eu fui pro Exército foi o primeiro ano que a gente parou de crescer, né? A gente estabilizou. Aí eu já fiquei, opa, né? E teve um mês, já deu uma caidinha. E minha mãe, que me ajuda muito, né? Ela nessa parte, ela fazia... Ela meio que ficou tomando conta, ela mais com um colaborador meu, que é o Fernando. Ficou na empresa tomando conta, mas não é a mesma coisa, né? Quando, sim, você tá lá. Então, enfim, o negócio começou a não andar legal. E minha mãe tava com os problemas também de saúde e não tava conseguindo, né, tocar o negócio lá com o Fernando. Assim, no sentido, tava muito desgastante para ela. Não que, uhum, ela não tocasse bem, ela tocava, uhum, bem. Só que muito desgastante para ela. E eu tive que tomar a decisão de sair do exército e voltar pro negócio. E aí eu voltei em 2013... Larguei o exército em 2013 e aí voltei para a empresa e aí ela voltou a crescer de novo. E aí nós crescemos, mas aí logo quando foi mais ou menos em 2015, né, aí a tecnologia veio com tudo, né? Foi na época que começou a vir Peixe Urbano, Groupon, aí veio o Google com os anúncios do Google muito forte, né? E aí nesse momento eu já comecei, e assim, na verdade eu já estava ciente que a tecnologia ia,
sim,
vir,
sim,
então eu já estava preparando a minha equipe, né, pra fazer mudança, marketing, né, digital, é, uhum, pra essa mudança digital. E aí a ideia que eu tive era criar uma tecnologia que fizesse a mesma coisa que a revista fazia, né, só que de forma digital. E aí eu me formei em ciência da computação, só que nunca exerci a profissão, só pro exército, na verdade, porque eu entrei na carreira de informática do exército. Só que eu não exerci de fato a profissão, então eu não tinha aquela experiência, então eu tive que começar a contratar, né? E aí, quando você começa a ir para esse mercado de tecnologia, né, você tem que ter um desenvolvedores, né? E aí, assim, eu pensei logo em terceirizar, até porque eu não tinha tempo de formar uma equipe de tecnologia, porque a revista girava muito e demandava de mim. Nessa época já não estava tão fácil assim como antes, né? Eu tinha que trabalhar mais, vender mais. E aí eu tentei, aí você, é o que eu te falei, o erro que todo mundo comete, né, de procurar o carinha da programação para fazer o software para ele, né, aí, uhum, depois eu procurei uma empresa, enfim, eu tomei pancada em todos os processos que eu tentei contratar uma empresa de software para fazer, né.
Você foi criando um Lego do seu negócio e depois, bom, foi desarmado por uma empresa, né.
Sim, e aí, assim, até que... Eu pensei assim, cara, se eu quero criar uma tecnologia e trabalhar com isso, eu tenho que ser igual a revista. Porque a revista, a gente rodava a revista numa das maiores gráficas do Rio de Janeiro. Na época era Valprint.
Uhum.
Né? Então eu falei assim, então eu tenho que fazer a mesma coisa. Eu tenho que procurar a melhor empresa de tecnologia aqui do Rio de Janeiro para fazer a nossa aplicação. E aí, quando eu comecei a procurar, achei uma empresa que era no Downtown, né, enfim, e aí conversei com a empresa, ela me cobrou um valor assim muito alto, e aí eu cheguei pro dono e falei assim pra ele, falei, cara, só tem uma maneira de eu conseguir fazer esse trabalho contigo. Eu já sabia que tinha que fazer com ele, né, porque eu já tinha tentado com todo mundo e deu errado, então tinha que ir pra uma empresa grande. E aí eu falei assim, cara, só tem uma maneira de você fazer isso comigo, de eu fazer esse serviço aqui com você, é você me parcelar em 12 vezes sem juros, igual o Casa Bahia. Aí ele me olhou assim, ele falou assim, cara, eu bem conheço a tua revista. Eu moro aqui na Barra, eu recebo, eu sou fã do teu trabalho.
Uhum.
Ele virou assim, olhou nos meus olhos e falou assim, eu sei das dificuldades que é empreender nesse país. Eu vou te dar uma ajuda, eu vou fazer pra você em 12 vezes. E aí, eu sempre fui vendedor, né? Naquele momento, eu achei que aquilo ali era um papo de vendedor, né? Então, aí eu falei, pô, vai fazer? Beleza, então tá fechado. Mas eu pensei assim comigo, ele já ia fazer. Aquilo ali, esse elogio que ele fez aí foi um papo de vendedor. Uhum. Enfim. E aí, eu fui pra primeira reunião de alinhamento de projeto. Quando eu cheguei na empresa do cara, eu percebi que eu era a menor empresa que ele trabalhava. Ou seja, de fato, o cara tinha me dado uma ajuda, sabe? Ele tinha me dado uma força ali e me ajudado. E aí, a empresa era muito boa. Ela desenvolveu pra mim o aplicativo em mais ou menos 3 meses. Porra, ficou top. E a gente começou a operar o aplicativo, né? Só que a gente descobriu que naquela época, você fazer aplicativo já era um retrocesso, já era uma coisa ultrapassada. Por quê? Existe uma coisa em tecnologia que sempre o software ele evolui muito mais rápido que o hardware. O que significa isso? Que hoje todo mundo tem problema de memória no celular.
Uhum.
Por quê? A tecnologia do celular física ela não consegue evoluir o software. Então, ou seja, estão criando sempre novos aplicativos, são vídeos, streams, e aí você vai lotando a memória ali. Então, a primeira coisa que a pessoa faz quando lota a memória é apagar os aplicativos que ela não usa tanto, né? Então, eu percebi isso porque a gente não tinha retenção, né? Eu trabalhava conseguia fazer o cara instalar facilmente, porque a gente fazia promoções na aplicação, né? Eu fazia muito marketing, só que depois não tinha retenção. E aí, foi onde eu falei, cara, eu tenho que fazer o site. Porque se eu fizer um site conectado no mesmo banco de dados, as pessoas não precisam instalar. Elas conseguem usar o JJA, né, sem ter que instalar. Então, é só salvar o link.
Uhum.
E aí, eu podia trabalhar esse link por WhatsApp, por SMS, por e-mail. E aí, enfim. E aí, eu voltei na empresa e falei assim, cara, agora é só o seguinte, tem que construir o site, plugar no banco de dados. Consegue fazer isso pra gente? Consegue. Aí, me cobrou mais tanto. Porra, consegue fazer aquele esquema de parcelar em 12 vezes? Ele, tá bom, Rafael, consigo. E aí, beleza. Só que nesse meio tempo, essa empresa passou por um processo de compra para outra empresa. Enfim, eu sei que entrou vários programadores no meu negócio e cagou o código todinho, né? Ficou uma coisa horrorosa a ponto de estragar o que estava bom, né? E o aplicativo que eu construí em 3 meses já ia fazer 1 ano. E o site não ficava pronto. E aí a gente teve muito
problema. Você perdeu todo o tempo.
Sim, eu perdi muito cliente por causa disso, né? Porque... E aí, enfim, aí eu tive um estresse com o dono da empresa, né? A gente teve uma discussão no telefone, mas no final a gente se resolveu. Falou, não, tá bom, vou resolver. Vou botar uma menina nova aqui, que ela é fera e ela vai resolver. Aí ele botou uma menina, a menina foi e resolveu o problema. Aí eu fiquei animado pra caramba. Falei, caraca, agora vai. Essa menina aí é boa. E aí, só que, beleza, ela acertou o que estava ruim, mas esse tempo que a gente ficou parado...
As inovações...
Tecnologia
já era, né?
É muito rápido, né, cara? Então, tudo que eu tinha pensado já estava obsoleto. Então, eu precisava fazer novas atualizações, só que já estava tudo prontinho, num documento, e aí eu já vim para eles, ó, cara, preciso que você faça um orçamento, porque esse tempo passou, isso aqui tudo ficou para trás, ó, eu preciso resolver isso aqui, criar essas coisas novas aqui, porque senão, hoje, as pessoas não vão utilizar a minha aplicação se não tiver isso e tal. E aí eles vieram com um preço assim, cavernoso pra tipo...
Porque agora você é uma empresa mais encorpada e tudo mais, enfim, não tem, não faz sentido.
Enfim.
Cara, assim, quando eu fazer analista, eu não sou psicólogo, muito menos analista, eu até faço a minha análise, né, mas uma pessoa que faz análise frequente minha, porque eu tenho todos os meus problemas, mas assim, o teu forte, no meu ponto de vista, e acho que você acabou de falar isso ainda agora aí, é o relacionamento com o cliente. Você é um bom vendedor.
Sim.
Você tem a facilidade de conversar e de expor, de passar as suas ideias. Eu conheço o JK há muito tempo, desde a fundação, porque chegava na minha casa, chegava na casa dos meus pais, chegava na minha casa... Todos os lugares que eu morei, eu sempre recebia a revista. E eu tive uma experiência que eu tentei fazer um site de carros e eu fui no, eu bati na porta de todas as agências. E assim, talvez o que eu tinha de diferente de você é que eu tinha in-house a empresa de tecnologia que dava suporte. É igual que eu querer fazer podcast. Eu tenho todos um leque de clientes, mas na hora que eu quero fazer o meu podcast ou botar um podcast temático de acordo com o que eu quero fazer, eu desço aqui, coloco a equipe para fazer e faço. Então, eu tinha dentro de casa para poder pegar e fazer. Só que eu não tinha um relacionamento com o cliente. Principalmente essa questão de vender um produto que é vender a imagem, a exposição. Por mais que, naquela época, o seu tabloide, né, fosse algo que era a única coisa que as pessoas recebessem, é uma utopia para o cliente que vai anunciar ter a certeza que o anúncio vale a pena ele depositar aquele valor. E você falou, você seguiu o conselho da sua mãe de aumentar o preço em algum determinado momento e as pessoas continuaram com você.
Sim.
Eu estou falando com isso porque quando que você identificou e como é que foi essa jornada de o que é o core business do meu negócio? Tipo, lá atrás você tomou uma baita de uma decisão que foi, cara, eu não posso, eu tô perdendo 16 dias para fazer todo o processo. E você terceirizou isso, deu uma tacada e isso em 2 meses, 3 meses, voltou tudo de novo porque você ganhou... Em 3 dias estava tudo pronto, embalado para você pegar e fazer. Então, na verdade, o dia que você levava 16, você ganhou 13. Você ganhou 13 dias para poder pegar e se dedicar aos clientes e fazer tudo que você fazia, mas com a cabeça leve, né? Você identificou o teu core ali, você não transferiu a responsabilidade, porque o negócio está na tua cabeça, você continua com o relacionamento com o cliente. Você devia supervisionar todo o processo, imagino, talvez até de repente fazer, ó, acompanhar o processo de fazer, apesar de você falou que tinha pessoas envolvidas, mas você acompanhava todo o processo de fazer a diagramação da revista e o processo com os clientes. Mas a distribuição também, que é um outro fator decisivo.
Sim.
Porque a garantia do cliente que está anunciando ter que a mensagem dele vai chegar e vai ficar lá na caixa de correio da pessoa por determinado ponto. Essa decisão foi tática na sua vida. E de repente, depois a outra decisão tática que você tomou foi de entender que você precisava de uma equipe de desenvolvimento, uma equipe de marketing, você precisava de ter equipe própria. Como é que é essa questão de identificar o que é o meu business? Porque o meu business aqui... O estúdio não é o meu business principal, é acessório. Eu tenho uma empresa de educação, eu faço... A gente desenvolve aqui, sei lá, mais de 30 podcasts por mês, mas eu tenho equipe para isso. O meu business é educação e o estúdio é um acessório para melhorar a performance das empresas de educação. Como é que você identificou e como é identificar o que é o teu business de verdade? Como é que foi isso para você?
Então, para falar a verdade, naquela época você não tem essa identificação, né? A gente era pegava e ia fazendo um negócio. Aí conforme vai passando o tempo, você vai ficando mais experiente e aí você começa a filtrar mais as coisas e parar e pensar. Porque naquela época eu só queria fazer e acontecer e ganhar dinheiro, entendeu? Então assim, e complementando o que você disse anteriormente, assim, em referente à distribuição, naquela época eu não tinha noção do resultado que eu dava para os clientes, né? A gente dava muito resultado. Por quê? Porque eu era o único veículo, uhum, né, que entrava em todas as caixinhas de correio da Zona
Efetivamente,
Oeste.
Efetivamente, de verdade. O restante era panfleto. Sim.
E eu sempre fui elogiado por todos os donos de gráfica, porque eles falavam assim, cara, você é um dos poucos caras que eu vejo que bota aqui a tiragem 50 mil e de fato entrega os 50 mil. E eu posso chegar assim hoje e falar isso de peito aberto aqui no podcast, porque nessa jornada de JK, uhum, devem ter passado pela minha empresa, sei lá, talvez uns 500 funcionários ou mais. E todos eles que trabalhavam comigo sabem que a tiragem era exata. A ponto de a gráfica, às vezes, ligar pra mim, a Valprint cansou de me ligar, pô, Rafael, deu um problema aqui na máquina, eu posso mandar dos 50 mil 100 a menos e mês que vem eu te dou a mais? Eu falei assim, cara, não tem como. Eu fazia os caras rodarem porque eu tinha o compromisso de entregar os 50 mil ali, né? Pra ter uma ideia, eu contava. Eu fazia a minha equipe contar quando chegava na gráfica. Então, com isso, eu dava um resultado absurdo. Esse acesso era tão bom que eu mesmo não tinha noção. E o cliente naquela época, não é igual hoje digital, que você consegue mensurar uma campanha. Naquela época você não mensurava a campanha. Então tinha muito cliente que não me falava que dava resultado porque ele ficava com medo de aumentar o preço. Então a gente cumpriu uma missão nessa época, né? E óbvio, assim, seria até hipocrisia mesmo falar assim, ah, esse foi meu objetivo desde o início, de ajudar o pequeno. Não foi. Eu entrei no negócio, um garoto novo querendo ganhar dinheiro e ganhar vida, sabe? E aí a gente estava ajudando pequenos comerciantes, assim, que começavam a trabalhar em casa, daqui a pouco o cara tava com loja, tava crescendo. Então, assim, eu ajudei, eu não, né? Na verdade, a equipe JK, ela ajudou, assim, muita gente a crescer o seu negócio, sabe? Então, a gente tinha até um slogan na época que o retorno é certo. Você falou assim, ah, o cara não sabia se ele ia ter testado. Não, mas a gente tinha esse slogan porque a gente tinha certeza do resultado, né? O retorno é certo. Então, esse era o slogan da revista na época. Então, assim, eu era como se fosse o Google da época. O cara tinha que procurar alguma coisa, ele ia na minha revista. E acessível para o pequeno comerciante, né? Porque para você ter a audiência que eu tinha naquela época, ou você tinha que fazer um anúncio numa grande rádio, ou na televisão.
Que era muito caro.
Muito caro e inviável para um pequeno comerciante, né? Então, assim, eu era um cara que dava resultado para todas as pequenas empresas e era um excelente negócio. A gente ousava dizer que se o cara abrisse um negócio de Jacarepaguá, de entrega ou de serviço, e não tivesse no JK, ele tava perdendo dinheiro. Porque pelo preço que eu cobrava, que era um preço muito barato, o resultado era, assim, absurdo. A ponto de o cara não conseguir atender as ligações que ele recebia no bairro, dependendo do serviço. Então, assim, era muito forte esse trabalho. E aí, assim, quando, voltando àquela onde eu parei, quando eu tive essa decepção, né, que eles vieram com um preço absurdo para desenvolver as alterações que eu precisava, eu virei para minha equipe, reuni e falei assim, gente, olha só, a gente vai ter que dar uma pausa, a gente não vai trabalhar mais com esse produto. Assim, a equipe ficou meio assustada, né, falei com o Fernando, que hoje é meu sócio, né, no JJ, e aí eu falei, pessoal, é o seguinte, se a gente quer ter uma empresa de tecnologia, a gente tem que montar nossa própria equipe. Mas, infelizmente, hoje eu não tenho condições financeiras hoje de montar uma equipe. Porque naquela época já era muito caro montar uma equipe, né? O desenvolvedor é uma mão de obra que é muito valorizada no mercado, né? É um serviço hoje que é muito demandado. Sim. Então, é natural, de toda coisa muito demandada, o preço dispara. Então, hoje, naquela época, já era muito caro formar uma equipe. Então, eu falei, vamos fazer dinheiro fazendo o que a gente sabe fazer, que é marketing digital, e a gente tem bastante cliente, a gente vai conseguir. E aí a gente junta uma grana, junta um dinheirinho, e aí eu invisto na equipe e a gente volta pro projeto agora com a nossa equipe. E aí a gente fez muito rápido o dinheiro, porque a gente, modéstia à parte, estava bom em marketing, né? Porque a gente estudou muito. E aí pegamos os nossos clientes mesmo da revista, começamos a oferecer, ó, agora a gente vai trabalhar com marketing digital. Aí, e a gente tinha uma confiança muito grande do cliente e a gente conseguiu fazer cliente rápido.
Vou te falar um negócio, desculpa te interromper de novo. Eu me recordo, a minha mãe, ela mora em casa e é casa de rua, de rua grande. Eu me recordo de uma situação que era o seguinte, nos dias que vocês colocavam, principalmente casa de rua, vocês obstruíam a entrada da
caixa de correio.
Da caixa de correio de outros. E por isso que eu falo que a equipe de vocês era... O negócio de vocês era muito assertivo, porque, assim, o restante das coisas era um panfleto. Quando você a gente estava falando antes aqui um pouquinho de projetos que existem no... Fora do Brasil, existem projetos de papel que ainda é muito... utilizado. Papel lá ainda é muito utilizado, porque as pessoas... eu, particularmente, eu uso computador, mas tudo que eu vou fazer no escrito, e tenho todos 75 papéis na minha mesa escrito, e eu sei exatamente o que está escrito em cada folha. Mas eu me recordo que, tipo, Correios... Cara, Correios ficava tentando puxar a revista de vocês para tentar colocar, e não conseguia, ele tinha que bater, e aí atrasava o trabalho dos outros, porque o correio tinha que tocar, esperar a pessoa vir atender para entregar uma correspondência ou qualquer coisa do tipo, porque... Ou então desviava a rota. E aí eu me lembro que teve uma... Minha mãe morava na rua Piraquara, em Realengo. Eu me lembro que houve uma época que por conta por conta do JK, quem morava lá em cima recebia a carta lá embaixo, mas uma rua acaba que muita gente conhecida, as pessoas acabavam vindo entregar umas outras. Mas, e aí nisso, só para você incluir dentro da sua resposta, dentro da sua consideração, foi pensado nisso ou também foi nisso, tipo, putz, aconteceu?
Então, como eu te falei, era um formato, tabloide.
Né?
Era um tabloide, né?
Uhum.
Era como se fosse formato de jornal. E aí, quando veio para mim, eu logo pensei em colocar na caixinha do correio, né? Então, eu trouxe para esse formato proposital. Ele era fino, assim. Era até meio esquisito, assim, porque Sim. não tinha nenhuma revista nesse formato, né? Proposital para entrar na caixinha do correio. Isso foi proposital mesmo.
Meu irmão, genial. Correio, o jornal, o Globo, você assinava o Globo, que era, não tinha na época, dia não tinha assinatura, o Globo jogava por cima do muro da casa. Ele não botava, não batia na porta, porque não tem como bater, o cara tem que entregar 50 jornais. E você vinha e entregava. Então é genial o modelo. É assertivo. A mensagem chegava. E pelo formato, diagramação, tipo de papel, eu, lá em casa pelo menos. Eu não tô falando isso ponto na tua frente, não, senão, porque panfleto a gente joga fora. Mas abria até por respeito. Cara, o cara gostou muito de dinheiro pra ver isso. Então, vamos ver se tem uma coisa interessante e relevante aqui. E acabava que sempre você descobria uma pizzaria ou alguma coisa do tipo. Então, assim, eu acho genial o modelo do negócio.
Sim. Muitas vezes a gente chegava e era o contrário, ela estava cheia e a gente também não conseguia colocar, né? Então, e às vezes acontecia, as pessoas estavam tão acostumadas a receber a revista que tinha vezes que a pessoa que não recebeu ligava lá para o escritório e brigava com a gente. Poxa, não entregaram a minha revista esse mês. Cara, isso é um absurdo, eu preciso que vocês entreguem, eu tô precisando da revista e tal, não sei o que, eu quero consumir. Enfim, aí a gente tinha que ir lá individualmente fazer aquela casa da reclamação que não entregou, né? Então, assim, era assim, foi uma época muito boa da revista. A gente tinha era bem bacana. A equipe, quando saía para distribuir na rua, né? E os meus carros de distribuição eram todos adesivados,
uhum.
né? Então, as pessoas já viam a gente de longe.
Uhum.
E aí, muita gente, cara, vinha até os entregadores. Pô, você pode me arrumar uma revista? Sabe? Então, o cara que tava entregando, ele se sentia, sabe? Poxa, eu tô entregando um negócio que as pessoas querem, sabe? Sim. Não é aquele negócio de panfleto que o nego, uhum. sabe? Joga, o cara entrega ou joga fora, sim. sabe?
Te dá 3, 4, 5 para poder ir Sim. mais rápido.
E aí, assim, aí depois, óbvio, isso foi mudando, né? E, enfim, foi perdendo, o papel foi perdendo uso a partir de 2015 com a vinda das tecnologias, Sim. né? E aí, voltando lá pro assunto, né? Eu reuni a equipe, falei para a equipe que a gente teria que fazer dinheiro para montar a própria equipe de desenvolvimento. E aí a gente conseguiu fazer dinheiro muito rápido. E aí eu falei assim, agora que chegou a hora de a gente montar a nossa equipe. Só que aí, nesse momento, né, uma das empresas de tecnologia que tinham surgido era uma empresa muito conhecida de marketplace, do uhum. segmento food, né? E todos os donos de restaurantes estavam visitando lá a nossa sede e falando, Rafael, caraca, essa empresa tá acabando comigo, tá levando comissão, tá levando todo o meu dinheiro. E aí a gente percebeu que era muito tá gente reclamando. Todos os clientes do segmento food e delivery estavam vindo reclamar pra gente. Aí eu percebi, opa, tem uma dor no mercado aí. E aí, assim, a gente começou a conversar, entender mais como que era aquilo, né? Como que era essa comissão horrorosa que tava sendo cobrada e tal. E aí, quando a gente começou a fazer essas perguntas, a gente descobriu uma informação, eu descobri, né, uma informação muito valiosa, que é o seguinte: os donos de restaurantes, eles estavam achando que a maior dor deles é a comissão. Só que na verdade não era. A maior dor dele, ele não tinha nem descoberto ainda, né, que era não possuir o cliente. O marketplace, ele monopoliza o cliente para ele, ou seja, uhum. o restaurante vende lá pelo marketplace, mas o cliente não é dele, uhum. é do marketplace. Sabe? Então, um exemplo, se você é fã da pizza do Joãozinho e você entrar no marketplace, você pode ir lá ser convencido a ir para outro lugar. Né?
Justamente, porque depois ele vai priorizar. E deve ter até, eu não conheço, mas deve ter até uma forma de você pagar para você priorizar e botar de repente seu anúncio antes. Eu não sei como é que funciona ali A ordenação.
Ah, sim. Certamente existe uma série de.
Existe
de,
uma pontuação, mas deve de, ter de alguma ordens forma de lá para colocar... parecer
que não favorece o dono de restaurante, principalmente os menores, né? Então, assim. E aí eu falei assim, cara, eu cheguei pro Fernando, que na época era meu gerente geral da revista, eu falei assim, cara, já reparou uma coisa? Que a maior dor dos caras, eles nem conhecem ainda. Eles estão achando que o problema deles é a comissão, porque eles não sabem o que tá por vir. Né? Daqui um tempo esse cara vai monopolizar o mercado, os clientes são deles. E aí os restaurantes vão ter que comer na mão deles. E aí eu falei assim, cara, a gente tem que ajudar esses caras. A gente tem que fazer alguma coisa, criar uma solução para sanar essa dor. E aí nisso nasceu o JJá, né? Que é uma startup, né? Que ajuda donos de restaurante a ter o seu próprio canal de atendimento. Né? E surgiu, assim, numa eu pensando, né, cara, que eu tenho que criar uma... Como é que eu vou ajudar os caras e tal? Não sei o quê. E aí, eu conversando com meu irmão também é do segmento food. Meu irmão tem uma empresa de embalagens, né? Na verdade, ele evoluiu. Meus dois irmãos, Bernardo e Guilherme, eles evoluíram a gráfica, né, pro ramo de embalagem, uhum, do meu pai. Né, o meu irmão começou trabalhando comigo, aí depois foi trabalhar com meu pai... Né, meu irmão tinha uma pegada de venda igual a minha, muito boa. Ele foi meu vendedor, uhum, e depois ele foi trabalhar com a parte comercial do meu pai e acabou ele e o meu irmão Bernardo, né, meus dois irmãos, assumindo a gráfica do meu pai e hoje eles são do ramo de embalagem. Hoje não, já há bastante tempo, uhum, né? Então, eu converso muito com meu irmão sobre o mercado e tal, né? E numa das pessoas eu falei assim, cara, eu contei pra ele do problema e falei assim, cara, eu vou ajudar esses caras porque... eu vou criar uma maneira pelo WhatsApp dos caras fazerem pedido e eu vou fazer campanha, marketing digital, o cara vai pedir pro WhatsApp e eu vou conseguir ajudar esses caras. Meu irmão falou assim, ó, você não vai. Aí eu, por que que não vai? Ele, cara, porque olha só, o cara pra pedir no marketplace, ele demora 2 minutos. Pra ele pedir por telefone, ele demora 2 minutos e meio se ele souber a pizza que ele quer já, por exemplo. Agora, pra pedir pelo WhatsApp, ele demora 15 minutos. Aí eu falei assim, putz, pior que ele tem razão.
O ano era?
Era 2019.
Tá.
Isso era não mais ou
tinha
menos...
explodido a pandemia.
Não, não, não.
Tá.
Nem sonhava em pandemia ainda.
Uhum.
E aí eu falei, putz, meu irmão tem razão, cara. Porque o WhatsApp é assim, você manda um oi pra pessoa, aí ela demora a responder. Quando ela, sim, responde, você já tá conversando com outra.
E tu não tinha chatbot, nada disso naquela época.
E aí eu falei assim, cara... Aí eu fiquei pensando, aí veio o estalo.
Uhum.
Pô, se eu fizer um mecanismo que o WhatsApp responde automático, direcionando o link, onde o cara clica no link, abre um cardápio, ele faz o pedido, e quando ele finalizar o pedido, voltar todo o resumo já pronto pro WhatsApp, eu automatizo todo o processo, né... E crio um canal de comunicação maravilhoso. E aí eu cheguei na empresa, reuni a galera e falei assim, cara, só tive uma ideia de fazer isso. Aí a galera se amarrou, caraca, que maneiro, vamos fazer, dá pra fazer, como é que a gente... Chama um programador, vamos conversar com um programador. Aí chama um programador, o programador, cara, eu acho que dá pra fazer, vamos lá e tal. Aí eu comecei a conversar com os clientes, se eu criasse um produto assim, você gostaria? Ele, caraca, foi sensacional, se eu criasse isso, eu tô dentro. Enfim, aí a gente fez o que a startup chama de MVP, né? Eu fiz MVP, uhum, né? O protótipo do negócio, e coloquei para rodar num cliente que aceitou ser a nossa cobaia, né? Que é o Gustavo da Novo Milênio, uma pizzaria lá da Freguesia,
sim,
né? Que é nosso cliente até hoje na plataforma, e inclusive ele abriu outras unidades e tem mais cardápios digitais com a gente. E aí... Aí a gente preparou tudo, foi lá pra loja do Gustavo, ele tem uma loja na Freguesia, no Shopping Quality, né? E a gente foi pra lá fazer o primeiro teste, né? Então a gente tinha que esperar alguém entrar no WhatsApp pra ver, uhum, se o negócio ia funcionar. E aí a gente lá configurou tudo, configurou o computador dele, configurou o WhatsApp. E aí o meu sócio, Fernando, lá na cozinha, né? Olhando pro painel pra ver se ia chegar pedido e eu aqui com a mão no WhatsApp pra ver se alguém ia chamar, né? E aquela expectativa, aí pum, entrou um cliente. Aí eu fui, já cliquei pra ver quem era, se eu conhecia, porque eu conheço muita gente agora pra agora, uhum, né? Aí eu cliquei. Quando eu cliquei, era foto de uma senhora. E dava pra ver que ela era idosa, sabe, na, sim, foto. Bem idosa. Aí eu falei, putz, não era essa pessoa que eu queria que entrasse 15 primeiro. 15
minutos e 23 minutos agora.
Aí eu falei assim, caraca. Aí fiquei esperando. Cara, Deu 2 minutos, a mulher cuspiu o pedido já na tela. Aí eu falei, caraca! Aí o Fernando chegou, bateu aí, bateu, todo mundo, caraca! Aí, pô, foi uma emoção grande. E aí a gente sentiu que ali nascia o JJ, né? E aí, pô, a gente feliz pra caraca, que deu certo, vambora, agora vamos fazer a versão boa e vamos contar. E aí isso era mais ou menos...
Mas mesmo nesse MVP já era... Já era automatizado?
Já.
Vocês construíram, então, tipo um chatbotzinho?
É, na verdade, a gente não precisou construir um chatbot. Por quê? Primeiro que, para você ter um chatbot hoje, é muito arriscado. Né? Hoje existe muitos chatbots aí no mercado que não usam a API oficial do WhatsApp.
Então, mas é essa a pergunta. Você conseguiu conectar com...
Consegui porque eu usei os recursos nativos do WhatsApp Business.
Ah.
O WhatsApp tem uma versão Business que ela tem diversos recursos nativos que estão disponíveis, você pode usar.
Então não bloqueava o número do cara.
Sem ferir as regras.
Sem ferir.
E assim, só que não era um bot, né? Assim, se o cara fizesse uma pergunta, a plataforma não responde sozinha.
Okay.
Né? E isso, de uma certa forma, era muito bom. Funciona assim até hoje. E é muito bom. Por quê? Porque você automatiza o processo.
Mas deixa humanizado.
Exatamente. Sem desumanizar, sabe? Então, é um negócio assim, automatizado e humanizado ao mesmo tempo. Então, assim, e aí isso foi um diferencial absurdo. Assim, eu já tinha... concorrentes que faziam, que tinham plataforma de pedido no mercado, né, que fazia a mesma coisa que eu faço, mas com esse diferencial eu não tinha. Então a gente conseguiu, primeiro que a gente já tinha uma gama de clientes muito grande para vender, né, então a gente vendeu para 50 clientes muito rápido, né, e já lançamos a versão nova em janeiro, já com a nossa equipe de desenvolvimento, e aí, aí foi...
Isso em 2020.
2019.
Não, mas essa versão nova foi em 2020.
Janeiro de 2020. Tá. Janeiro de 2020. E aí a gente começou a vender janeiro e foi crescendo fevereiro quando chegou em março.
Pandemia. Fechou tudo.
Fechou tudo. E aí, assim, foi um dia, o dia do lockdown aqui no Rio de Janeiro.
16, que foi, né? 16 de março?
É, decretado o lockdown, assim...
Março ou abril, não me lembro.
Tá. Foi um desespero pra gente. Porque nessa época, por que foi um desespero? Porque nessa época a revista ainda funcionava bem, sabe? Nessa época ainda tinha aí na rua uns 400, 450 mil exemplares ainda, né? Ainda tinha, a revista ainda tinha uns 45 funcionários, ou 50, não sei.
E a revista talvez ia dar algum tipo de suporte pro projeto também?
E dava suporte financeiro. Né? Porque a startup, quando começa, não dá dinheiro.
Sim, não, mas eu tô falando de divulgação, né? Pra,
sim,
pra fazer
também,
as pessoas.
E aí o que acontece? Por que, que foi um dia horrível? Porque quando fechou, cara, o telefone do JK não parava de tocar. Os clientes cancelando o contrato. Preciso cancelar, pô, eu vou ter que fechar, eu tive que fechar, eu sou casa de festa, tive que fechar, eu sou não sei o quê, não vou fechar, tem que fechar, enfim. Cara, foi uma loucura. E aí, cara, ficou um clima horrível na empresa. Os meus funcionários acharam que eu ia mandar todo mundo embora, a ponto assim, o clima tá tão pesado que eu tinha uma hora que eu tive que parar assim, reunir todo mundo no salão e falar assim, gente, calma.
Essa é a oportunidade.
Eu não vou dispensar todo mundo, eu não vou mandar todo mundo embora como já tá... Porque nessa hora assim, é inevitável que você tenha na empresa, sempre tem um cara que...
Sim,
puxa
o que atiça,
negócio,
né?
É, que atiça, que fala, ih, caraca, agora vai todo mundo rodar, a gente vai perder o emprego, não sei o quê, o cara...
Aqui na minha foi o Adilson. Brincadeira, porque ele tá na sala.
Então, e aí... E aí eu reuni a equipe no salão e falei assim, gente, olha só, a gente não vai quebrar, a gente vai conseguir passar essa fase, né? A gente tem um JJ aí, que é um produto que vai dar pra continuar trabalhando, a gente já vende JJ pro Brasil todo, já vendia pro Brasil todo, né? Porque é um produto que você não precisa estar presente pra instalar, eu instalava via remotamente. Então vamos fazer o seguinte, vamos virar todo mundo pra JJ, vamos vender JJ. E aí a gente vai conseguir passar essa pandemia aí vendendo JJ. Então... Eu peguei, separei a equipe de venda da revista, veio todo mundo vender JJ, e aí a gente explodiu. Assim, né? A pandemia, a necessidade de ter esse aplicativo. E aí, enfim, isso foi em março. Quando foi em novembro, a gente bateu 1.000 clientes.
De 2020?
2020.
Caramba.
Bateu 1.000 clientes. E aí, cara, foi um... A gente fez uma festa gigante da empresa lá, né? E aí eu... ganhei uma visibilidade no mercado. Né? Porra, que empresa é essa? O cara chega agora, tem 1.000 clientes. Né? Tinha concorrentes que foram comprados por multinacionais e o cara tinha 1.400 clientes. Aí vem uma empresa que surge em menos de um ano, os caras botam 1.000 clientes. Né? Então, assim, aí a gente ganhou uma visibilidade. E aí, no ano seguinte, a gente participou de um concurso de startup de um grupo de educação, não sei, você provavelmente deve conhecer, chamado Gestão 4.0.
Sim.
É o G4 Educação, né? Formado por Tarles Gomes, Nardon, Alfredo, né? E o Tony também. Enfim, e aí eu tinha feito o curso deles em São Paulo, um curso de imersão, aliás, muito bom. Eu aconselho para todo empreendedor fazer esse curso, que é muito bom mesmo, assim, para mim foi muito enriquecedor. E aí, eu, por ter feito o curso lá, todo mundo que faz os cursos da G4 e também o pessoal que faz os cursos online dele e tiver startup foram convidadas para o G4 Pitch Day, que é um concurso de startups que eles realizam. E aí, dentre muitas empresas participando, nós fomos selecionadas entre as 10 finalistas para ir em São Paulo apresentar o pitch. Então, assim, só de ir para São Paulo já foi pra gente uma vitória, né? Porque, por tanta empresa que passa pelos caras e a gente ser selecionado, né? E aí foi eu e o meu sócio, Fernando, pra lá.
A ideia foi validada pelos clientes, que no caso são os restaurantes, mas foi vista por investidores também. Exatamente. Mesmo que pessoas que ainda não estão aportando, mas ser convidado a fazer um pitch é uma honra.
É igual o cara quando vai lá no Shark Tank, né?
Sim, sim.
É só de o cara estar lá, sim, já foi, sim, selecionado, sim, né? Então, e aí, cara, quando chegou lá, a gente foi campeão do pitch. E aí, pô, foi muito maneiro, assim, de ser um reconhecimento do trabalho, né? Nem, assim, no JK eu tive um reconhecimento desse, assim, sabe? Ainda mais que o pitch estava sendo transmitido para investidores do Brasil todo, online, sabe? Então, todas as empresas apresentaram o pitch e aí, no final, eles anunciaram o campeão, né, que foi a gente, e eu recebi o troféu de campeão das mãos do head de startup da Amazon, né, que é o Fred Santoro, ele que me entregou o troféu, né, a gente ganhou alguns prêmios lá no dia, né, em cursos, né, enfim, e aí a gente ganhou mais visibilidade ainda. Aí no dia seguinte, meu LinkedIn, muitas pessoas querendo fazer contato, né, empresas querendo se conectar ao JJá, e aí a gente voltou motivado, e aí nessa caminhada, né, a gente passou a estar muito presente dentro dos restaurantes, né, tanto eu quanto a minha equipe. Então você começa a entender quais são as outras dores do dono de restaurante, e a gente descobriu uma outra dor muito grande, né, que é a falta de conhecimento, às vezes, né? Porque hoje o cara, para ser empreendedor, ele tem que saber de contabilidade, de marketing, de vendas, uma infinidade de coisas, né? E às vezes o cara não está preparado para isso tudo. E a gente percebeu que a deficiência de conhecimento no mercado era muito grande. E muitos restaurantes estavam quebrando, alguns já estão falidos e não sabem, né? Por falta de conhecimento. E aí, assim, no JK, uma coisa que ajudou muito a minha equipe a ganhar conhecimento, e eu também, foi fazer cursos online e foi frequentar congressos. Dentre eles, um que é muito famoso, que chama RD Summit, que é em Florianópolis. Inclusive, esse ano tem. E
todo ano tem.
Todo ano tem, né? E eu levei
minha equipe. Foi lá que eu conheci minha esposa.
Ah, é?
Lá que eu conheci, não. Lá que a gente... bom, resolvemos ficar juntos.
Ah, bacana.
2014.
Então você sabe que é um evento sensacional,
sim,
né?
Com toda certeza, um dos maiores do Brasil.
Sim. Então é o maior evento desse de setor, marketing, né, digital da América Latina. E assim, eu tinha levado a minha equipe, eu levei minha equipe durante 3 anos para esse evento, né? Eu investia muito na equipe, assim, para trazer conhecimento para eles. E aí eu falei assim, cara, se eu fizesse um evento desse para donos de restaurantes delivery que não tem no Brasil, cara, tenho certeza que vai ser sucesso. Aí, mais uma vez, eu cheguei, falei para a equipe, galera, o que você... E aí, assim, o bom é esse, assim, eu tenho uma equipe que compra a minha ideia, sabe? Eu tenho um monte de maluco igual a eu.
Mas, meu irmão, na boa, parabéns, porque genial. Genial mesmo, de verdade. Tô honrado de estar na
pô, que isso, cara.
Contigo aqui nessa tarde, porque é genial, genial.
E aí eu falei assim, cara, vamos fazer... Tá, mas, pô, a gente não tem dinheiro, cara. Como que a gente ia fazer? Pô, a gente tá uma startup aqui, dificuldade, pandemia, né? Porque eu tive que segurar a onda dos funcionários todo do JK, né? O que me salvou, assim, de segurar foi as linhas de crédito que o governo disponibilizou naquele momento, né? E isso, sim, me ajudou, né? De poder adiar o FGTS, do governo pagar uma parte. Que, sinceramente, se não foi isso, talvez eu não tivesse aguentado, não.
Quebrava.
Quebrava.
Todos.
Né? Então, o governo ajudou nesse, né? Tem gente que só reclama, né? Mas sim, eu não sim. posso reclamar, não.
Tem porque... muita coisa que é de errado, mas... eu sempre falo aqui, cara, não adianta ficar aqui arrumando erro. Caçar erro é mole. Vamos sentar aqui, vamos achar 50.
Sim.
O que, que a gente pode fazer?
Sim.
E de novo, é uma das coisas que eu vou reiterar. É... fabulosa a história, não tá, a gente não tá terminando não, tá? Mas fabulosa a história porque, assim, é muito mimimi. Tá faltando fazer. Porra, e tu tá mostrando que dá pra fazer. Sim. Não tem como pegar e, ah, mas vai ficar isso difícil. É, quando tu começou a falar assim, ah, mas como é que eu vou conectar? Porque eu não sou programador, eu parei de programar no PHP 3. Isso em 2002. É, nem sei em qual versão o PHP tá hoje em dia, tem que passar longe de qualquer projeto que ter, mas assim, sempre fica aquela noção, né, até para fazer uma avaliação de negócio, de projetos. Quando você falou assim, vou integrar com o WhatsApp 2019, assim, não, pô, quando tu chegou no programa, eu ia responder por você, na hora que tu chegou no programador, o programador ia falar assim, não dá. Então, assim, tem que fazer. Então, assim, eu acho que um dos princípios do empreendedorismo é esse. É, não adianta pegar e ficar arrumando desculpa.
Sim, é muito fácil arrumar desculpa, né?
Tem que arrumar solução. Essa é a nossa função.
E aí eu contei pra equipe, né? A equipe se amarrou, ainda mais quem a galera que tinha ido pro RD, né? E aí, pô, vamos fazer aonde? Pô, vamos fazer aqui embaixo no prédio. Nosso escritório fica no centro metropolitano,
uhum.
ali. E tem um auditório bem bacana sim, embaixo, sim. assim. Tipo, vamos fazer lá, vamos embora. Quanto dá pra... Ah, pô, tá com restrição da pandemia, mas dá pra fazer com um evento com 50 pessoas... utilizando espaçamento e tal. Enfim, vamos fazer 50. Aí eu comecei a contar a ideia. O negócio foi crescendo. Daqui a pouco, cara, não vai dar lá. 50 lugares é muito pouco. A gente precisa de um lugar maior. Vamos embora. Aí decidimos fazer o evento num hotel que tem no Recreio chamado Ramada. Do Sim. lado do Shopping Recreio.
Uhum.
E aí a gente conseguiu uma condição muito boa para fazer o evento lá. E aí começamos a organizar. E aí eu consegui trazer os principais nomes do delivery do Brasil, sabe? Pra palestrar no evento. Então eu consegui pra palestrar o Alfredo Soares, que eu conhecia do Gestão 4.0. É um cara que, tipo assim,
é um cara que eu não sei como é que ainda não te fez uma proposta pra poder pegar e entrar dentro do negócio.
Não, o Alfredo hoje é um parceiro nosso, sabe? Né? Ele gosta muito do JG, foi nosso trabalho também. E ele me deu uma força, né? Porque ele foi o palestrante principal do evento e praticamente não teve custo. Ele veio assim, pra me ajudar mesmo, uhum. sabe? Pra palestrar no evento. E também consegui outros nomes do mercado que vieram com o maior prazer palestrar e não me cobraram, sabe? Então, eu consegui trazer o CEO do Grupo Rão, Guilherme, o pessoal do Grupo Burguês,
uhum.
né? O Diogo do Art Shop, né? Inclusive, porra, é um grande parceiro. O Diogo é um cara que ajuda muita gente,
uhum.
né? É até um cara que eu te aconselho trazer aqui no teu
sim,
podcast,
sim.
né?
Porque tá no radar, é só, bom...
Se você quiser, eu consigo.
Por favor, já tá ao vivo, tá convidado.
O Diogo é um cara
tá
sensacional, cara. Ele tem uma história muito bacana também. Se você conhecer a história do cara, eu aprendo muito.
Conheço, aconselho, já sou um frequentador. Morava na rua do restaurante dele, do Art Shop.
Sim. E aí... O Diogo também foi um dos palestrantes, ele foi um dos motivadores, que na hora que a gente falou que ia fazer, cara, vamos sim, pô, eu vou te ajudar, e aí passou o contato, e aí eu consegui, enfim, então eu montei um evento, onde eu trouxe 10 palestrantes, só cara conhecido do mercado food, para palestrar e transmitir conhecimento, e formei uma feira de negócios, onde pessoas que querem fornecer serviços ou produtos para donos de restaurante, montaram lá o stand. Então, cara, assim, a gente trouxe muita coisa do RD, né? Ideias boas e a gente copiou e melhorou. Enfim, cara, o evento foi um sucesso, né? O evento era pra ser pra 50, foi um evento pra 300 pessoas,
uhum.
né? Foi um sucesso, a galera saiu de lá maravilhada com o evento. E aí, esse ano a gente decidiu fazer novamente, só que agora um evento pra 1.000 pessoas... num lugar muito maior, que é o Rio Centro,
uhum.
né, aqui em Jacarepaguá, e com maiores nomes ainda do mercado. Esse ano a gente tem o cara que implantou o delivery do Outback palestrando. A gente tem, novamente, o Alfredo Soares, o Guilherme do Grupo Rão, o pessoal do Espeto Carioca. Enfim, esse ano a gente está trazendo também o pessoal do Hambúrguer Perfeito, que é um uhum. dos maiores influenciadores do ramo de hambúrguer do Brasil. Né, tô trazendo também o pessoal da American Burger. Enfim, então o evento esse ano tá muito bacana. Tenho certeza que vai ser muito melhor que ano passado. Melhor, assim, foi bom ano passado, né? Mas vai ser melhor ainda. E também vai haver a feira de negócios. A gente já fechou com grandes fornecedores que vão estar lá presente. E o evento vai ser dia 23 de agosto, no Rio Centro.
Bom, a gente já... summit.jja.com.br, já coloca na tela aí. É, faço questão de verdade de divulgar em todas as próximas lives, porque assim, o mercado de gastronomia, o mercado de delivery, eu acho que é o verdadeiro mercado de experiência com cliente do Brasil. A gente fala... Aí eu acompanho todo tipo de notícia, de informação o tempo todo. E esse termo é muito bacana, né? A gente pegar e falar a experiência do cliente, o que, que você está fazendo para a jornada do consumidor e funcionar. Balela. Não que as pessoas estejam fazendo balela. O que está fazendo de efetivo? Eu acho que nada é mais imersivo de jornada de cliente do que a experiência de um restaurante. Porque eu provavelmente só estou cadastrado lá na tua plataforma, porque e sem saber também, mais uma...
Provavelmente deve ter pedido em algum restaurante que utiliza JJ.
Antes de eu fazer essa minha consideração, em suma, num resumo, o JJ é uma plataforma que dá autonomia pro restaurante, para que ele possa ter os dados dele. Ele pode até continuar vendendo. Você tem algum tipo de integração com esses hubs, com esses aplicativos? Não.
Não, não. O que eu faço é para ajudar o cliente, eu cadastro esse link dele em diversos portais, né? Então, por exemplo, hoje eu pego o link do cliente, a gente coloca no Instagram dele, coloca no Google Meu Negócio, tá. A gente coloca, um exemplo, na Telelista, lá o link do cara, coloca no TripAdvisor, né? Pra gerar demanda e ajudar esse cara. Então, e esse, assim, hoje o maior...
Pra ser acessível.
Se você perguntasse assim pra mim, Rafael, qual o maior diferencial do JJ hoje do mercado? A gente tem um setor na empresa que a gente chama de Customer Success, né? Sim. Sucesso do cliente. Né? E eu aprendi isso com o pessoal da RD lá, né? E aí eu formei, porque quando você vende um produto físico numa era digital, né? Principalmente foi o que eu vivi de fato, se você não tiver uma equipe dessa, você não sobrevivia.
Não tem como.
Então eu criei uma equipe dessa, formei, né? Quem me ajudou a formar essa equipe foi um grande colaborador que trabalha comigo hoje, que é um Vitor. Né? O Vitor me ajudou a formar esse setor. Então a gente trouxe essa cultura da revista de Customer Success pro JJ. E cara, isso foi um diferencial absurdo, porque nenhum concorrente meu fazia isso da maneira que tinha que ser feito, sabe? Então, assim, isso você tendo Customer Success, você gera retenção do teu cliente, né? E uma das coisas que eu aprendi com o pessoal do gestão fazendo o curso, que hoje o nome do jogo é retenção.
Sim.
Sabe? Hoje o nome do jogo é retenção. Então, se você não consegue reter o seu cliente, você não vai conseguir ficar de pé no mercado. Certamente. Né? Hoje não tem mais espaço para amadores no mercado. Então, a concorrência é muito grande. Então, se você não conseguir reter seu cliente, você não vai conseguir ficar de pé. E aí eu trouxe isso pro JJ. Então hoje, assim, o JJ, ele tem um... Eu não vendo só uma plataforma, sabe? O JJ eu vendo ali como se fosse uma consultoria pro cara, eu ajudo, a gente pega no braço do cliente mesmo e conduz ele até ele começar a ter pedidos próprios sem depender de marketplace. É lógico que hoje a gente não aconselha o cara a cancelar...
A sair
do marketplace. Ele tem que trabalhar com as duas coisas, sabe? Né? Ele tem que ter liberdade para formar a própria base dele e... Tem que sim ter um marketplace para receber pedidos ali. Né? O que ele não pode é ter toda a clientela dele com marketplace. Porque senão quem vai ditar o destino dele
é o marketplace.
É o marketplace. Ele nunca vai poder crescer.
Sim.
Né? Inclusive, assim, eu queria até deixar aqui um aviso aqui. Eu dou um curso toda terça-feira na minha empresa para quem é cliente JJ. Mas quem não é cliente, assim, eu vou abrir. Se o cara for... ouvinte aqui do teu podcast.
Pode assistir como?
Então, é só entrar no nosso site lá e mandar um e-mail.
No JJ.
Né? No JJ.
Tá.
Solicitar. Eu dou um curso de como performar melhor no delivery. Como é que eu formei esse curso? Né? com o movimento do JJá, né, hoje a gente tem 1.245 clientes, né, você começa a ter dados, sabe? Analisar dados de forma macro, né? Olhar tendências do mercado, o que está acontecendo, quem está vendendo mais. E aí eu consigo, nessa minha plataforma hoje, eu tenho um dashboard onde eu enxergo quais são os 30 clientes que mais performam na minha plataforma. Né? Então, e eu percebi que esses 30 clientes, eles estavam muito acima dos demais. E aí eu fui atrás, entender, né, conhecer os caras, o que, que eles fazem de diferente. E aí juntando tudo que eu aprendi que esses 30 clientes estão performando bem, com a experiência que a gente tinha de marketing e vendas do JK, eu formei esse treinamento e eu dou ele toda terça-feira, 2:30 PM, lá na nossa sede.
Assim, o comportamento desses clientes deve ser mais ou menos o mesmo. Não deve ser diferente. Então, óbvio, cada um com a sua particularidade. Exatamente. Mas assim, o tipo de funil de atendimento deve ser o mesmo.
Na verdade, assim, eu vou falar dar um spoiler aqui do curso.
Só, né, um spoiler mesmo, porque a pessoa tem que acessar contigo.
Isso. Então, eu descobri que o delivery tem 4 pilares. Né? O delivery tem 4 pilares, que é você ter uma boa entrega, um bom produto, né, uma boa embalagem e um bom atendimento. Então, esses são os 4 pilares do delivery. Então, o que a gente percebeu que todos esses 30 clientes tinham em comum é que eles conseguiam executar, em 90% dos casos, essas 4 etapas com maestria. Né? Então, isso foi o que eles têm em comum. Agora eu aprendi coisas pontuais com cada um, né, coisas que são hackzinhos para o cara vender mais. Então, eu juntei todos, né, e eu dou esse curso para performar. Porque hoje, assim, interessa muito que o meu cliente performe. Porque eu sei que se ele performar, ele não cancela a plataforma. Ele vai ficar comigo, né, pagando a mensalidade ali. E esse, assim, é o meu grande diferencial. Hoje, além do cliente ser do restaurante, ou seja, eu não monopolizo essa base para mim. Além do cliente ser dele, os dados são dele.
Se ele quiser, por exemplo, sair da plataforma, ele pode sair, exporta os dados dele.
Outra, exporta os dados dele, tá lá.
Fica à vontade.
É dele. E eu não cobro comissão sobre o que ele ganha, sabe? Eu cobro uma mensalidade, né, recorrente, né, para ele usar a plataforma. Né? Então, assim, voltando lá, o Customer Success foi o maior diferencial que a gente lançou no mercado. Né? Então, assim, isso faz com que a gente tenha uma retenção e a retenção, como eu te falei, gera um crescimento.
A aderência de pequenos negócios, quando eu digo pequenos negócios, negócios novos, sobretudo negócios novos, para estudar online, para entender melhor, para fazer uma jornada perfeita, eles estão abertos hoje em dia? O pessoal mudou a cabeça? Já está aberto o mercado de gastronomia? Mercado de delivery, mercado food?
Você diz em termos de conhecimento?
Isso.
Cara, eu te falo que o pessoal tem muito que aprender ainda, né? Assim, hoje é muito mais fácil, você tem internet aí, tem muito influenciador colocando conteúdo gratuito. Então, assim, isso é uma coisa que eu até contei no último podcast. No passado, a gente não tinha essa facilidade.
Verdade.
Hoje você entra no YouTube, você tem tudo que você precisa. Ah, eu quero fazer isso. O YouTube te explica. Né? Então, na minha época, não tinha isso. Você tinha que aprender com outras pessoas, você tinha que correr atrás de livros. Tinha internet, mas não era essa coisa tão facilitada igual você tem hoje. Hoje, você qualquer coisa que você quer saber, você vai pro YouTube.
Sim.
Eu quero instalar um piso na minha casa. Você vai no YouTube, tem um tutorial.
E tu falou um negócio muito forte, cara, que, assim, muita gente tá quebrada e não sabe.
Exatamente. Hoje eu posso te falar, assim,
tá tirando dinheiro do bolso pra retroalimentar um negócio que tá ladeira abaixo, então, mas acredita numa marca, talvez de familiar. Exatamente. E tudo mais. E, assim, tudo que não tem, aí eu vou voltar lá atrás, até pra despertar, talvez, quem pegou o corte agora ou pegou um recorte, aquela tomada de decisão que você tomou lá atrás, no teu primeiro negócio, de falar assim, cara, peraí, meu core business é esse. Eu preciso... Isso daqui é meu. Que no caso é o dado do cliente. Sim, eu parar pra pensar, cara, é um negócio tão óbvio, mas é um negócio tão óbvio que É tão mais prático deixar na plataforma A, na B e na C, mas o cliente é meu.
Sim.
E aí eu fico à mercê de... O Bruno, novamente, ele precisa para poder pedir a pizza de um amigo seu que veio aqui semana passada, que é o Danilo. Ele precisa pegar e rolar lá embaixo, mas aí de repente a plataforma joga agora como ela já muda o algoritmo, aí ela agora coloca gourmet. E aí... repagina tudo, e para entrar no gourmet deve ter outro tipo de situação. Assim, a inovação tá aí, né? Existe um movimento natural que eu acho que é benéfico. Vou destacar um outro negócio que eu acho que é importante. Você acabou virando um hub de oportunidades. O teu negócio tem APIs para outros negócios que façam sentido, talvez, se conectem à sua plataforma para oferecer outros serviços que talvez você não ofereça?
Sim, sim. Hoje a gente tem a API de integração, primeiro para se conectar com o sistema do restaurante. Né?
Uhum. Porque
o restaurante hoje tem que ter um sistema para controlar o estoque dele, emitir nota fiscal, enfim. Então, o JJ hoje já tem a API de integração para me conectar diretamente a esses sistemas. Inclusive, hoje já é conectado a alguns do mercado. Né? Além disso, a gente também tem API de logística, ou seja, a gente é conectado, por exemplo, a Log, por exemplo, se o cara quiser usar a Log para fazer distribuição, a gente está construindo um painel logístico. O que, que seria esse painel logístico? O dono de restaurante, né, ele tem a parte administradora dele, onde ele recebe os pedidos. Ao receber o pedido, ele vai poder clicar num botão e ver quais são as empresas de motoboy nuvem que tem disponíveis para ele solicitar e retirar e entregar aquela entrega. E a gente está construindo um modelo assim parecido com o Decolar, onde ele já coloca o leilão, ou seja, qual é o mais barato.
Sim. Então, vai trabalhar com geolocalização, já vai trabalhar com toda essa parte.
Então, eu tenho lá... Hoje, a gente já está formando uma que já vai ter disponível para o cara a Box Delivery, que é uma empresa de motoboy nuvem, o Uber Eats... Né? E a logística da Magazine Luiza, que está entrando muito forte também no segmento food. Né? Então, o dono de restaurante vai poder escolher ali, de acordo com o melhor preço para ele, né? Quem vai fazer a distribuição para ele, caso ele não tenha motoboy, ou se a equipe dele estiver sobrecarregada no horário de pico.
Uhum.
Enfim, esse é um produto que a gente está construindo, está saindo do forno aí. Se tudo correr bem, a gente vai lançar esse produto lá no Summit, no dia 23.
E aí, então no Summit, vamos lá, o que o participante do Summit tem à disposição dele é ter essa mente por detrás que você visualiza hoje de forma colaborativa e proprietária de cada cliente. Cada cliente é proprietário dos seus próprios dados, mas você tem um painel geral ali do que melhor existe, dos melhores comportamentos que o delivery precisa ter para que possa ter mais assertividade, para que ele possa ter maior lucratividade, maior movimentação. E aí você vai entregar tudo isso lá no Summit.
Sim. E como você perguntou sobre conexões, hoje a gente tem API para conectar o que for preciso. Né? Então, a ideia é a gente sempre estar... Quanto mais você se conecta com empresas... você abre um leque maior de possibilidades, né? A gente tem essa consciência aqui de se integrar com qualquer empresa.
Incorporadores, quais os tipos de negócios que já estão conectados ali? Porque eu acho que eu tenho uns três aqui na cabeça para você.
Ah, então, exemplo. Saindo do ramo de restaurante, hoje a gente atende um mini mercado, esse mercado de bairro.
Uhum.
Né? Então, eu consegui me conectar com um software só especializado em mercado. Então, o mercado hoje consegue usar o JJ também, né? De ter o seu site de pedido para você, de casa, fazer um pedido no mercado e chegar na sua casa. E o mercado também não ficar dependendo só de marketplace. Né? Então, a gente também tem hortifruti, padaria, que é mais... Já teve até gente do Nordeste que o cara era uma empresa que vendia lingerie. Usava um negócio para vender lingerie. Então, ela criava um cardápio para cada vendedora dela, espalhada em todo o Nordeste. Então, assim, ela tinha 20 vendedoras no Nordeste, ela me encomendou 20 cardápios e ela utilizava para vendedor. Que aí ela consegue ter o controle de quanto cada vendedor está vendendo e cada uma consegue ver a si mesmo. Enfim, ela usou a plataforma para um outro produto.
Perfeito. Rafael, eu te agradeço demais o papo. Vou estar lá, vou participar.
Vou mandar um convite para você, lá, com certeza.
Porque, principalmente essa questão de jornada com o cliente é maravilhosa, é encantadora. Parabéns demais. Assim, foi uma honra para mim aqui te receber.
Eu agradeço.
No sentido de conhecer todos esses processos. Não existe um negócio que saia, não tem como pegar e fazer um curso para ser um empreendedor de sucesso. Tem que pegar e passar por toda uma jornada, para criar musculatura, para passar por novas dores, por novos desafios, para que se surge uma pandemia ou se surge qualquer tipo de dificuldade, você até saber como você vai pegar e vai fundamentar. A gente vai colocar o link aqui, tanto no vídeo, quanto no áudio, nas plataformas de áudio, para que as pessoas possam ter acesso ao curso. E aí, bom, é só se identificar lá, para esse curso que toda terça-feira às 14h30 você faz lá, esse acompanhamento com os clientes, né, que
sim,
você dá.
E é um curso gratuito, a gente não cobra nada, é para ajudar mesmo o cara a performar melhor, né? A gente tem esse interesse, a gente quer salvar o mercado, né? O mercado tá com uma dor muito grande aí, como eu te falei, boa parte do mercado tá quebrando, muita gente tá quebrada e não sabe, como eu te falei, né? E a gente quer ajudar a reverter esse quadro aí, ajudar principalmente os pequenos donos de restaurante a conseguir sobreviver, né?
Uhum. Maravilha. Muito obrigado.
Eu que agradeço.
Bom, a você que nos assistiu, seja por qual for a plataforma de vídeo, esse vídeo permanece e daqui a pouquinho está disponível nas plataformas de áudio. Muito obrigado pelo seu acesso, pela sua audiência. Foi um prazer mais uma vez e até a próxima.